Começando mais um Boteco no Metal e não é qualquer episódio
não
do
é,
Boteco
não no é Metal.
Não é. Por quê? Por quê?
É um divisor de águas.
Porque esse a gente vai dizer pra você o que, Leandro?
A verdade de fazer um podcast de metal.
Esse é o episódio 200 do Boteco no Metal, um episódio especial.
Onde aniversário do Boteco no Metal.
É, uma experiência.
Cris, agora.
Acender velinhas. Vai pegar fogo, bicho.
O louco meu.
Tá pegando fogo, bicho?
200 episódios, a gente pode falar tudo que é verdade.
Tá molhado saindo, velho.
Vamos falar quanto... Vamos revelar aqui hoje o quanto a gente ganha, estilo de vida.
Como surgiu o Boteco do Metal.
Como surgiu.
E como...
As mulheres.
Vai rolando aí.
Acendeu. Vai pro próximo.
E...
essa porra, velho.
Você tá no podcast. O Rodrigo falou que tinha uma porra numa vela que fazia.
Uma vela que vai brilhar.
Que fazia sparkle. Como é que é?
Isso aí.
É a porra do incenso.
Não é possível.
Tá quente, caralho.
Não está pegando fogo, bicho.
Ai, velho.
Pega fogo,
não é possível.
Então vamos lá, 200 episódios.
Pô, até sem, acender vai ser o episódio 300.
Sem choro nem vela.
A coisa... Oi, o que tá acontecendo, velho?
Acendeu a vela.
O Silvio Santos lá. Lá, 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 lá. Oi.
Lá, lá, lá.
200 episódios.
200 episódios, só uma vela.
Fazer um podcast de metal, depois de 200 episódios, o que vem na cabeça pra vocês, agora que vocês têm experiência, a vivência?
Primeiro que o tempo passa muito rápido, né, cara?
É verdade. Passa até pra acender a pó da vela. Espero
Como que editem. A gente começou isso daqui por causa da
pandemia.
Da pandemia, né? Foi uma maneira da gente gravar. A gente gravava pelo Zoom. Se você voltar lá.
Se você voltar, não volta.
Se você voltar, não volta.
A gente gravava pelo Zoom à distância pra ter uma desculpa pra beber cerveja e falar merda.
Se encontrar, né? Porque falar merda e falar de metal bebendo a gente já fazia antes da pandemia.
Exato.
E a gente faz mesmo quando tá gravando.
Mas a questão da pandemia, porque pra quem tá caindo de paraquedas no Boteco do Metal agora, nós quatro, até porque não tem como separar, nós moramos em Montreal, no Canadá, e aqui a pandemia foi bem pesada no sentido de...
Não tinha cloroquina aqui,
né? Não, no sentido das restrições, né?
Das restrições.
Tu não podia fazer absolutamente nada.
Tipo, era tudo fechado. Tipo, tudo fechado, brother. Era tudo fechado, você não podia fazer nada. De 5 horas da manhã até 8 horas da noite. Era de 8 da noite até 5 da manhã. Era toque de recolher. Você não poderia ficar na rua. Então... Você realmente não tinha nada, é absolutamente nada que eu fazia. A única coisa que eu fazia...
A gente não podia ir mais pra show, não tinha mais show.
Não tinha restaurante, não tinha show. Você podia pedir restaurante na sua casa, né? Mas não tinha... você não ia no restaurante. E você não ia no bar. Era tudo fechado.
Eu acho que demorou um ano. Vocês vão me ajudar a lembrar. Acho que demorou um ano pra falar, ó... Se você mora sozinho, você pode ir na casa de alguém. Foi um ano ou foi no mesmo ano?
Foi pelo menos, acho que um ano.
Foi um ano. É. Nem na casa da pessoa você podia. O máximo que a gente fazia era ir no parque da frente. Eu me expus
bem...
com o filho.
Ah, não. Se você... Mas eu lembro que, bom, bem depois, quando deram um pouquinho de brecha, a gente veio aqui perto da casa do Rodrigo, que a gente tá gravando.
Isso foi quase 2 anos.
Foi quase 2 anos depois. E a gente ficou, tipo, 2 metros um longe do outro, assim, alguma coisa assim. Tomando uma cerveja.
O tinha acabado de se recuperar da Covid dele.
E escutando um metal no ali foi... E depois fechou tudo de novo. Então foi bem complicado.
Foi uma lembrança meio triste pra mim. Porque, na verdade, foi o último final de semana... Eu tive um amigo que faleceu de Covid e foi o último final de semana que ele estava vivo. Até mais tempo.
Desculpa, acendeu a vela.
É verdade. Não, mas esse amigo meu que faleceu, ele é festeiro. Então ele gostou disso aqui. Ele era...
Fica em homenagem.
Então foi um milagre.
Vai ver, foi.
Fala o nome do amigo aí, vamos
Felipe Preto, Felipe Negão, É, ele em 2021, ele faleceu de Covid. E a gente tava aqui no final de semana, né? Um antes, né? No caso, ele faleceu na segunda, a gente tava no sábado aqui. E aqui tava bem restrito ainda. Então a gente tinha que ter algum escape, meu amigo, porque o negócio tava brabo.
Tava brabo.
Tava brabo.
E um dos escapes foi... a gente já tinha um grupo no WhatsApp, a gente conversava e não sei quem começou a falar de podcast.
Você começou, seu filho?
Eu não lembro. Não sei se foi se foi o Rodrigo. Mas eu lembro que foi o Lelê que falou, vamos fazer. Foi o Lelê que falou, beleza, vocês estão falando aí, mas vamos fazer. É e o Lelê que puxou a frente para fazer o podcast. E foi isso. Se você procurar o episódio zero, aí foi a nossa primeira...
Não.
A tentativa
não procure, não.
Procura.
Mas isso é verdade também.
Como é que é? Xuxa e os Duendes?
Porque a gente queria fazer um... A gente queria achar um título que chamasse atenção.
Chama pra caralho.
E a gente não tinha experiência nenhuma, né? Então foi...
A gente ainda não sabe como fazer.
Mas assim, se você... É verdade. Isso é verdade. Mas se você comparar como era naquela época e como está, né, deu uma melhoradinha.
Não, deu. Assim, em termos de equipamento, eu acho que a verdade de fazer podcast metal, a coisa mais difícil é fazer o podcast em si. Porque sempre dá pra melhorar e sempre tem coisa faltando, aparentemente, tá ligado? A gente brinca muito, a gente ri muito. Mas antes disso, ó, você é só 4 microfones, a gente tem que ver qual equipamento comprar agora, pra tem gravar.
Tem um mixer.
Tem tudo isso aqui. Tá antes disso, é o que vai falar, a gente fica no WhatsApp perguntando, falando.
É só assunto, não é reunião de pauta, não. Se você já fez jornalismo e tal, não é nada que você tá pensando.
A gente já teve. A gente já foi um pouquinho mais organizado.
É, no início, só pra voltar. A gente já teve. No início, a gente queria fazer uma coisa de notícias. A gente queria fazer tipo, ó. Primeiro a gente fala de notícias, né?
Fazia notícia, tinha o. Recomenda.
Recomenda. E depois o tema principal.
Tinha que voltar isso aí, hein?
E era duas vezes por semana, não era?
Não, esse era uma vez.
Era duas vezes
por semana. A gente começou
teve um momento que teve duas vezes por semana, mas um era recomenda.
Não, mas aí depois a gente separou e fez um recomenda e outro o principal. E depois ficou só o principal.
E o recomenda era tipo nós recomendando algo novo.
Não era episódio, velho. Então a gente já passou de 200 faz tempo, porque tem um recomenda.
Não, era episódio. Tá contado como episódio.
Tá numerado
como episódio.
Mas pelo menos tem os vlogs a gente não conta como episódio.
O vlog não conta como episódio.
Toda vez que a gente vai ver um show, a gente faz um vlog lá com trechos do show.
Ah, não tá numerado os vlogs?
Não, tá numerado. Vlog não é episódio. De episódio. Vlog é a parte.
É tá um ligado? Bug. É um bug.
É um bug no sistema. Mas isso tudo vem. Porque tudo dá trabalho, né? Tipo, tudo dá algum trabalho. Às vezes mais, às vezes menos. Hoje em dia, por incrível que pareça, gravar ao vivo a gente aqui. É muito mais fácil, porque quase não tem corte. Então, antigamente, no Zoom, primeiro, a gente, cada um assistia o episódio e dizia o que queria cortar do episódio. Você lembra disso?
É verdade.
Eu me lembro a primeira vez que eu editei, eu uso o Linux. O Linux tinha um programa para edição que não é nada perto dos bons aí que existem. E não tinha o frame... Visualmente eu não conseguia ver quando tinha áudio, quando não tinha.
De áudio.
E daí eu fui mais ou menos no ouvido pra tirar. E daí, esse foi um dos primeiros episódios.
Terrível
episódios
que... isso,
não, daí ficou.
Eu vou tudo, eu edito tudo pelos áudios, tá ligado?
Sim. Não, é que eu ia só no áudio. No realmente,
time,
eu,
né? No time.
Como tirar de ouvido aí o negócio, mas era complicado. Depois o Plínio tomou conta mesmo e começou a fazer editar de sentimento.
Mas além da parte técnica, a gente já ia muito pra show de metal antes de tudo isso, antes do boteco e tudo. E depois a gente só começou a mostrar mais aqui o que isso, acontece.
Isso,
né?
Isso é uma coisa interessante que o Rodrigo traz, é porque isso aqui que a gente faz é só que tem um microfone. Porque a gente fazia isso mesmo, a gente se reunia sempre, e falava sempre. E ria e conversava merda e ia se embora.
Até trabalhando. Acho que até vocês fazem hoje, até hoje.
Né? Poucos episódios tem pauta, né? Acho que eu lembro de aquele do Motorhead, do Leme, que teve pauta.
Mas eu falei, então...
É, o que é mais...
Não, mas foi muito foda aquilo, não se arrepende de quê, meu irmão?
É a trilogia.
A trilogia do Leme.
A trilogia do Leme ficou muito boa. Um dos
episódios mais vistos do Boteco do Metal.
Na época, não sei se ainda hoje em dia, mas na época era um dos episódios mais vistos do Boteco.
Hoje ainda é o Baby Metal, né?
É, mas na época...
O primeiro do Baby Metal. Que
é o primeiro do Baby Metal.
Sempre tá em primeiro, hein?
Eu vou abrir aqui os top. Vamos ver.
E tem o meu do Moa também. O meu do Moa é bem.
O seu
bem
do Moa é. Acho que é o segundo depois do Baby Metal.
E tem.
Pra você que não sabe, Moa, a história do Plínio com o primeiro Moa. Não é o Maranhão Open Air. É o Metal Open Air em São Luís.
São Luís. É bem.
A Lua de Mel dos Sonhos.
Bem traumatizante. Eu tenho voltado na Lua de Mel, na verdade. Eu fui pra Gramado na Lua de Mel. Gramado e Canela. E...
Com alergia?
E não,
você não tá com alergia do cocô do cavalo?
Mofou depois.
Não, mofou depois. Eu voltei na segunda-feira da Lua de Mel e viajei na quarta-feira pro meu. A Lua de Mel, eu fui com minha esposa e pro Mofo.
Meu amigo!
Peraí!
Você falou, eu fui com meu amigo, a Lua de Mel com meu amigo.
Como é que é a história?
Pro Lua de Mel, eu fui com minha esposa, pro Mofo, eu comi o meu.
Tem certeza?
Absoluto.
Não foi contado, não confundiu.
Não sei. Pô, posso estar errado.
Tá, pra salvar o Plínio, eu vou trazer uns números aqui. Então, o top com os top vídeos aqui, só no YouTube. Claro que a gente sempre coloca os conteúdos do Boteco no YouTube e nas plataformas de podcast. Então, a gente coloca no Anchor, que vai para podcast. Qualquer feed de podcast.
Eu olhei hoje, dia 11 de outubro de 2023, e a gente está com 17 mil plays. O que
é bastante.
Bastante para um áudio, tá ligado? Tipo assim, a gente tem média de 100 plays por episódio. Média, tem episódio
só
que
no podcast.
Que tem 500 episódios. O menor episódio, eu tive a curiosidade de ver qual o menor episódio que a gente tem. É um Boteco Recomenda que é ex-Iron Maiden. Tem Paul Dayano, Strength, não sei o quê.
Muito triste.
Tá falando que é falar do país da guerra.
Então o piloto tem mais views.
Tem mais episódios. Tem 22 episódios.
É, é bom o piloto, cara. O piloto no podcast, no áudio, ficou muito
bom. Eu preciso assistir de novo.
Tem 22 pra isso. Eu vou falar que os vídeos mais assistidos só no YouTube, tá? O primeiro, assim, disparado é o Baby Metal Acabou. Mas como tudo começou, né? Então é o episódio mais...
Do hiato assim.
Eu acho muito bom esse título, na verdade.
Quantos
mil...
Tem 6.6 mil visualizações. E depois, bem abaixo, assim, tem o Metal Open Air, 10 anos, né? Que é
a
fatídica história do Plínio. vamos falar o top...
de Mel com a esposa.
Vamos falar o top 5 aqui. Depois, incrível que pareça, o 72 Seasons, do novo do Metallica.
O episódio que a gente foi expulso do local de gravação.
Sim.
A gente estava tentando gravar e o cara mandou.
Ah, o do cinema? Eu achei que era o do show. É o do cinema? Oh.
Depois, olha só, o Metallica. Depois vem o Iron Maiden com o Senjutsu do Iron Maiden. Tudo sobre o novo álbum.
Que a gente sabia tudo antes mesmo do Steve Harris saber.
E no quinto colocado aí, acredite se quiser, quando a gente falou sobre. E a inteligência artificial, né? Revolução artificial.
Cara, esse episódio surpreendeu porque...
Que é um episódio recente, né?
Não sabia. Eu dei a ideia assim, eu acho que eu conversei contigo alguma coisa assim, porque eu tava falando, eu sempre falei muito da tecnologia do heavy metal, que eu não gostava das bandas novas por causa do tipo de som que a tecnologia tá trazendo, e a gente teve a ideia de... Eu não sei se foi Chris que leu um artigo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que foi tudo.
Foi. Ele mandou um artigo pra nós.
Um artigo de inteligência artificial. Artigo, acho.
Foi.
Aí a gente leu, eu disse, pô, vou fazer o um episódio. Mas eu não dava nada pra esse episódio, velho. E, tipo, dois dias depois já tinha mais de mil, assim, tá ligado?
Mas é muito assim mesmo, né? Os episódios é um negócio meio imprevisível, assim. Tem uns que a gente acha que vai dar certo e não dá muito. Tem outros que a gente não espera nada e dá certo.
Eu achava, sinceramente, que o episódio que a gente fez da turnê do Metallica, dos dois shows aqui... Que foi muito bonitinho, a gente fez uma hora,
dois
vídeos e tal. Eu achei que ia
caprichamos, dar... né? Caprichamos na edição, tudo.
Caprichou mesmo, velho. E, tipo, deu nada, tá ligado? E episódio que eu boto vídeo e tal, não dá nada. E episódio que é só a gente falando, dá 2 mil, tá ligado? Então, não tem regra, não tem porra nenhuma, velho.
Tem muito de marketing não orgânico, né? De recomendação do YouTube. E eu acho que esse de inteligência artificial estava em voga na hora ali, e daí caiu no algoritmo e começou a recomendar.
Ah, a questão tudo é isso, de você estar no YouTube, é cair no, na,
no, na, no podcast, algoritmo. Né, velho? Tem que cair no algoritmo do, de cada plataforma ali. É.
Sim, mas pode... além dessa parte técnica, o que aconteceu na nossa vida desde então, desde que a gente começou a gravar?
Muita coisa. A vida mudou muito, velho.
Vocês lembram da data aí, primeiro? Então, vocês lembram da data? Foi 2021? Foi
data que começou?
2020.
Foi 2020?
Foi logo no começo da pandemia, pô. Foi 2020. É.
Tá, então faz 3 anos, cara.
Faz 3 anos.
E eu tava trancado dentro de casa. Como é que pode?
Tá, porra, velho.
Faz 3 anos, velho.
3 anos de podcast, cara. E passa muito rápido quando vê. Cara, eu posso começar, então. Pra mim, eu tava na época... Eu terminei o doutorado nesse tempo todo. Já trabalhei de novo. Já mudei de emprego 2 vezes. Já mudei de casa... Já mudei de namorada.
Não, isso ainda conta.
Ele mudou, né, de casa véio? Semana passada, mas tudo bem.
E muita coisa aconteceu, cara. E muito cabelo branco. E muita ruga. É, isso aconteceu.
Quem me dera ter cabelo branco. Quando eu comecei, eu tinha cabelo.
É verdade. É verdade.
Lembra? Cara, a gente voltou aí pra show, porque durante a pandemia não podia. E de repente, cara, quando abriu as coisas aqui, no primeiro 6 meses era show quase uma vez por semana.
O primeiro foi do Sepultura, velho.
É. A gente fez muito episódio em volta disso. Quando que volta? O que acontece? A gente tentou ver show online. Eu fui no Ozzfest online.
Foi no Metaverse lá.
Mas a gente ficou esperando. E acontecendo uma dessas, eu acho que a maior experiência que eu tive com esses meus 3 amigos aqui.
Não é amigo,
ou conhecidos.
Não. É, colega de trabalho.
Colega de trabalho. Meu amigo e 2 conhecidos, pra deixar o suspense no ar.
Quem eu sou, amigo, com certeza.
Antes de tu falar, antes de eu falar, por que esse gelo tá aqui e por que isso aqui tá aqui?
Ela tá esperando.
Eu não tomo isso com gelo pra começar, porque eu sou old school.
Ah, é. Tu toma cowboy, então.
É, eu também tomo cowboy. Agora você sabe quem é amigo e quem não é. Você
vai ser o quê?
Você vai servir?
Tá bom.
Ó, só sei que Leandro viu Phil Campbell e eu vi Leandro em Phil Campbell, que toca igual.
Peraí, fala qual que é o whisky onde ela vai falar no que bebes.
Tá aqui, ó.
Blacknet.
Blacknet, do...
Metallica.
Que é a segunda banda mais favorita do Boteco do Metal, né?
Porque a primeira...
Qual que é a primeira? A primeira é Iron Maiden, né?
Cara, porque o meio é foda, o resto é moda, velho. É cacete.
A primeira é Sabaton, porque o Chris não para de falar de Sabaton. Se procurar aí, o a banda que foi mais falada é Sabaton.
Sabaton é maior que Halloween. Só vou falar isso.
Mas eu queria falar só né? Leandro Carnal aqui filosofar.
Mas volta aí, Oliva. O que mudou a sua vida depois do Boteco do Metal?
Eu sou um fã, como meus amigos... Meus amigos não, que eu só tenho um amigo aqui, fica no ar.
ele pode se imaginar.
Não, tô meus amigos do Boteco do Metal falaram, acho que em algum episódio passado...
Tá bom.
Falaram do que eu era um nerd do heavy metal, algo desse tipo. Porque
é enciclopédia.
Tu é enciclopédia.
Nerd. Metal, não é. O conhecimento de Plínio é absurdo.
Não é assim não, também não.
É, não. Ele sabe mais que a... Como é que é lá? Wikipedia?
Mais que o chat GPT, velho.
Não. Existe uma lenda que se criou em cima da minha pessoa. Mas...
É o metalopédia humano.
Não, eu sei do que eu sei. O que eu não sei, não tem como eu saber, porque eu não sei. Mas é
que vocês não estão ligados. O Plínio, ele sabe uns detalhes absurdos, tipo, nesse momento da banda, nesse ano, o fulano de tal tava na banda, mas brigou com o outro fulano de tal, e não sei o quê. Cara, ele sabe, ele guarda isso na cabeça.
É a base de conhecimento.
Mas agora, lembrar... Do nosso aniversário de namoro, ele não sabe.
Mas pra ir ter o contraponto, que ele também é o coveiro do metal, que sabe que todo mundo que morreu.
Mas ele sabe tudo, incluindo as mortes, foi a morte. Eu lembro o primeiro episódio que eu tipo falei: isso vai ter que cortar. A gente falando de Metallica, ele me deu detalhes da morte do Cliff Burton que eu não sabia.
Foi, eu dei.
Aí...
Por que eu dei agora?
Não, para.
Quem quiser que procure lá.
Até hoje eu tô...
Eu não lembro desse detalhe aí.
Aí, ó, 7 anos de azar. Peraí.
Agora a gente separa os garotos dos homens do boteco. Você vê quem tem gelo e quem não tem, né?
É, tu devia ter pegado um gelinho, tá vendo? Não aguenta.
É... O negócio do Cliff Burton é foda mesmo.
Não, vai falar de novo.
Não, quem quiser que procure o episódio aí que tá aí no...
Nem lembro qual que era. Se eu ver, eu bloqueio.
Cara, teve algo que aconteceu desde que a gente começou o podcast, que foi nós todos juntos e assistir o Hellfest juntos, cara. Que foi um momento marcante.
Como a gente se conheceu? Eu conheci... Só rapidinho. Eu conheci Rodrigo num
Tinder.
Porra, Leandro, não conta pra todo mundo.
Eu achei que...
Na verdade, foi no Tinder, cara.
Sabia que era
isso. Cara, vou contar uma coisa que o Rodrigo não sabe aqui.
Vocês dois me ignoraram. Vocês dois me ignoraram.
Não conte.
Eu lembro que...
Tá bêbado, vai contar.
Que eu dei match com essa menina aí no Tinder, numa rede social.
Caralho, vai sair um trissom meio dessa menina.
Vamos lá. E essa menina era amiga de Rodrigo. Que provavelmente deu match com o Rodrigo na rede social de dating.
Foi. É porque Rodrigo é o único... Não, vou falar.
Botou. E daí, mas assim, quando a gente se conheceu, a menina, não rolou nada. Então a gente virou, tipo, amigo, assim.
Ah, pensava que era só o Rodrigo.
E eu acho que e aconteceu a mesma coisa com o Rodrigo. E daí, tipo... daí eu não conheci, tipo, ninguém aqui em Montreal. Daí, vamos assistir a Copa do Mundo, vamos assistir o jogo Brasil... E México.
México.
Porque ela era mexicana.
Mexicana.
Então a gente se conheceu por causa dessa menina mexicana. E daí nós estávamos lá. E daí tava eu, ela e todos os ficantes dela. Inclusive o Rodrigo.
Basicamente foi isso.
Foi o que aconteceu, né?
Sério mesmo, velho?
Sim. Mas assim, eu nunca fiquei com a menina. Acho que o Rodrigo também não. De repente deve ter dado uns
beijinhos. Deu uns beijinhos,
mas eu nem isso.
Ah, tá bom. Todos que não tinham feito isso.
Eu tenho uma história pra contar do date com essa menina, mas vai ficar pra depois.
Tá bom.
E daí que a gente foi lá.
Patreon.
Eu lembro que o Rodrigo tinha recém terminado uma coisa na vida dele que foi muito trágica pra ele.
Que? Tá bom.
Que se chama... matrimônio. E daí, eu sei que a gente trocou umas duas ideias. Ah, tu é brasileiro? Ah, beleza, massa. E daí ele olhou pra mim assim: ô, meu, vamos dar uma banda aí, cara, pra fazer alguma coisa aí, vai num show aí qualquer dia. Ah, claro, vamos. E daí, a partir de então, a gente começou a sair, ver os outros jogos aí.
Demos beijo.
Foi lindo, maravilhoso. Como a gente conheceu Plínio? Foi no show, porque daí eu arrastei, porque o Rodrigo curte metal, mas ele não curte Angra, por exemplo, Power Metal, essas coisas, esse padinho ele não curte. Mas daí eu arrastei ele, porque eu não tinha ninguém conhecido, pra ir no show do Angra.
Porque eu sou legal e eu fui, né? Porque eu tento arrastar ele pros meus shows, ele não vai, mas quando ele me arrasta pros shows dele...
Na época o Rodrigo era massa e tal, e daí ele ia comigo. E daí a gente foi no show do Angra, no Funes Electric, uma casa, um bar e uma venue... famosa aqui de Montreal. E quem que a gente conheceu?
O Dave Grohl já usa camisa direto.
Claro, é uma... Por Nirvana, inclusive. E quem que a gente conheceu lá? Plínio e Manteiga. Como? Nós estávamos jogando uma sinuca lá.
Você conheceu Manteiga.
Não, tu também tá lá.
Não, você não, conheceu não, Manteiga. Não. Manteiga trouxe vocês pra mesa. Eu nunca... Eu ia passar
mesmo.
Se
nenhum.
Fosse eu, se fosse...
Não.
Manteiga passou por vocês.
Eu lembro disso aí, não foi?
Nós estávamos na... Nós lembramos, falei, ô brasileiro.
Não, Manteiga passou por vocês... E falou, olha o brasileiro.
Fui eu que falei.
Pronto, Manteiga falou pra vocês e tal. Se fosse eu ignorava completamente.
Pra te ver como é que funciona o Boteco Metal. E daí, eu lembro que eu falei, daí a gente ficou ali, meio escoto, meio sem jeito ali.
Meio sem jeito não, eu queria sair e vocês não deixaram ficar atrás de mim.
Nossa, calma ali.
Eu ia pro negócio do show, tava Cris Rodrigo, eu ia pra cá, tava aqui rodado. Pô, teu cu, velho.
E daí...
Stalker mesmo?
Oh, eu vou te mandar a foto aí pra quem editar. Eu tenho uma foto desse dia aí que a gente tirou. O show horrível do ano, inclusive. Deus, eu li. Tinha três pessoas no...
É o Leone.
Não. Só tem brasileiro.
Tinha o Leone.
E tem uma curiosidade do show é que Rafael Bittencourt começou, hello, Canadá, não sei o quê. Aí chegou uma hora que ele falou, eu acho que eu posso falar português aqui, a galera.
Tinha muito brasileiro.
Só tem brasileiro.
E daí, como
mas, a gente conheceu o Lelê? Olha só que coisa, porque só tinha brasileiro lá e nós fomos falar bem
com... Bem com o Plínio. Que bem inferno. Com o Plínio,
porra.
E daí depois, como a gente conheceu o Lelê, eu pode contar, né?
Não, na verdade, eu trabalhava no... Né? Eu era consultor numa empresa de...
Parece que era alguma coisa, velho. Eu trabalhava com você para admitir. Fala o que você fazia lá.
Cara, né? Cara é foda, velho. Fazia crude lá, né?
Eu também era consultor.
É verdade. Não, então, eu cheguei em você.
Fazer crude um.
Nós todos somos profissionais de TI e eu trabalhava no...
Né? Aqueles que trabalham são profissionais de TI. Fica no ar quem não trabalha.
Aí a gente estava numa empresa que é onde a maior empresa mais antiga, pelo menos, de carga de trem, né? Dessas coisas.
É a
única, né? Eu imaginei que é a CN aqui no Canadá.
Não faz propaganda? É, não pode!
Vai que tá o CEO da CN.
Tá lá, o Warren Buffett investe nela.
E tem um cara que eu esqueci o nome. Como é o nome dele? Eu esqueci o nome. Que ele era meu Scrum Master. Ele era meu Scrum Master.
Peraí, vamos lembrar.
Aí ele falou, tem outro brasileiro aqui, Leandro. Aí me
deu... Não, ó, tu mentiu pra mim, porque tu me falou que você viu ele passando com
a... Calma, deixa ele terminar,
velho.
É verdade, eu também sei dessa
história. Vocês são muito ansiosos,
desculpa, então.
Calma, velho. Essa parte da história é verdade.
Calma, vai chegar, brother. Aí ele mandou um e-mail pra mim. Ernest. Aí ele mandou um e-mail... copiando o Leandro, mas nem eu respondi, ele respondeu, foda-se. Eu quero...
O cara é azeite mesmo.
Porque são dois
ele trabalhava com a minha equipe, né, com as minhas equipes, que trabalhava com a equipe do Plano. Falei, tem um brasileiro ali, ó, vamos vocês em contato.
Dois
pau no cu.
Aí eu tava...
Dois pau no cu, total.
Tinha um andar lá na empresa, que era tipo aquele open space, né, aquela coisa bem
bonita.
E eu tava sentado trabalhando, e passou um Leandro...
Mas
né?
A gente ia trabalhar junto já.
Não, acho que nessa época ainda não.
Já ia.
Tava escrito nas estrelas. Sabia. Basicamente já estava escrito nas estrelas.
Eu não sabia ainda. Aí,
falaram, o cara que vai trabalhar com você tá ali fora, ali, ó.
Mas tu passasse...
Clicado de mané.
Leandro,
aí eu vi um loiro bonito.
Leandro na beca mesmo. Leandro no, né? No estilo, assim.
Eu era consultor.
Né? Tipo, social. Tipo,
cabelo comprido, né?
Cabelo comprido. Mas com a caneca do Maiden, eu disse, eita, essa aí não, essa aí vai.
Apaixonou. Prova amor à primeira vista.
Mas aí, eu disse, bicho, eu pensei, será que esse é o brasileiro que o cara falou? Tá ligado? Aí eu fui falar com o Leandro, eu acho que eu fui falar contigo. Eu me lembro que eu fui falar contigo, eu comecei chegando falando inglês, depois mandei francês, depois italiano,
eu não entendi porra nenhuma.
Depois árabe, depois que eu falo assim. Aí eu falei com o Leandro e depois a gente começou. Aí eu perguntei, aí é aquela conversa de brasileiro, e tu vai pra show?
Não. E tu vai pra show? Você olhou minha caneca e falou, caneca aí, tu gosta do metal? Eu falei, fodeu, quero fazer pergunta pra tomar minha caneca. Já pensei aqueles caras que faziam a pergunta pra tomar a camiseta da minha adolescência. Ó. Aí eu falei, curto. Aí eu lembro de uma coisa, você falou, você curte, vai pra show de metal? Eu falei, vou.
Bom, esse eu me lembro, que eu perguntei que tu vai pra show, tá ligado?
Aí você falou, eu fui no show semana passada de um Motley Crue cover.
Eu fui Iron Maiden. Do Maiden Quebec.
Era uma semana. Você foi pro Iron Maiden? Você curte? Eu falei, tava lá, é bom. Ele, não, curti pra caramba.
Peraí, foi aquele show que a gente foi com o Manteiga?
Foi, eu tu Manteiga.
Caralho, sério.
Ainda bem.
Nós não conhecia o Lelê, né?
Não, conhecia ele.
Ainda bem que Plínio falou bem. Ainda bem que
Plínio falou. Tu lembra que a gente falou que ele parecia brasileiro?
Eu não lembro disso.
Negócio bem então,
mas uma hora eu tinha visto você, que você fica acima de todo mundo. Né? O Cris é muito alto, vocês não fazem ideia. Aí eu falei, esses caras estão falando português e espanhol, esses caras aí, né?
Manteiga pode estar falando qualquer língua. Hora, você entendeu que Manteiga falando na Gazeta. É rocha.
Eu não entendi que ninguém falava ali. Eu falei, eu vou ficar quieto nesse dia do show. Mas uma semana depois tinha um show com o meu Motley Crue cover. E o Plínio tinha me perguntado, você vai no Motley Crue? Eu falei, vou...
Mandou. Mas tu é um escamado do caralho, porque tu nem falou que tu tocou.
Não, mas eu não queria falar, eu toco nas bandas, sei lá o quê.
Tu não quis aparecer arrogante.
Eu fui nesse show do Motley Crue?
Foi, porra.
Foi.
Qual foi esse show aí?
Foi no Piranha?
Foi no Catacombs.
Catacombs.
Mas tem uma coisa, antes mesmo da gente saber que Plínio... Claro. Antes mesmo da gente saber que Plínio e Leandro se conheciam, não sei o quê, a gente já tinha visto o Leandro tocando Motley Crue no Catacombs. Antes mesmo de conhecer Plínio, não tinha?
É mesmo?
Tinha.
Tinha. Eu vi uns vídeos antes do Maiden?
Eu vi uns vídeos antes... Antigo, antes de conhecer vocês, vocês estão...
A gente nem sabia que ela era Leandro.
Tocando Motley Crue.
É.
Puta, eu não lembro disso, cara.
Eu
lembro desse show que a gente foi com Manteiga, do Iron Maiden, tô com o Sign of the Cross, e daí eu lembro que a gente chegou, tu tava junto nesse show do Motley Crue, que Lelê tocou.
Tava?
Tava.
Com você e Plínio? E Manteiga?
Três, nós três, Manteiga não. É. No Motley Crue.
Foi que ele tava no celular?
Tava no celular o tempo inteiro.
Ah!
É, você não lembra.
Agora tu lembra, né?
Respeito o músico.
É nessa época aí.
Põe aí o Caetano, é respeito. Então, mas... Pô, o Plínio foi muito bom conhecer o Plínio, velho.
Incrível. Também não foi tão bom assim.
Nós foda-se, né? Tipo, o Rodrigo...
Mas foi muito bom, que assim, eu conheci o Plínio...
Agora você sabe que é amigo que não é.
Foi ali, a gente ia trabalhar junto. Eu não sabia ainda que ele ia fazer parte da minha equipe. Eu sabia que alguém ali daquele montinho que você até ia fazer parte da minha equipe. Depois eu fiquei sabendo que era você.
Aí eu fui para outra equipe e levei Adriano comigo.
Aí minha vida não foi tão boa.
Adriano é um francês já.
Para quem for Patreon aí, pagar pra gente, eu conto a história. Quem pagar um whisky inteiro aí, eu conto a história.
Conto Black, né?
Mas, pô, foi muito legal que, pô, todo dia a gente falava de metal. CSS que eu tô te ajudando a entender front-end.
Eu não sei nada de front-end, né?
Eu pra lembro quem, da época, quem, é época que tu falava. Eu sou front-end agora.
Full stack. Não. Primeiro é full stack.
Eu preciso fazer o parênteses aqui. Porque chegaram lá, apresentaram o Plínio pra mim. Não, esse aqui é um novo full stack. Vindo lá. Pode falar na empresa?
Pode.
Da IBM, sei lá o quê, né? Pô, legal. Full stack. Aí acaba aí, ó, mas pode, mas pronto. Só sei Java.
Nada, velho. Nada, sem nada. JavaScript, sem porra nenhuma. Você
já mandou falar que é manjo do.
O cara que mentiu no currículo.
Não,
a empresa, mas ele fala, a empresa é sério.
Foi nosso amigo francês, você sabe o nome dele. Vai falar o nome dele aqui? Começa com X.
Tem a banda.
Ele tem a banda, é metaleiro também.
Mas parece um S.
Vocês estão bêbados aí, estão falando demais.
Ah, é, vamos estar com medo do que
eu não tenho medo.
Advogado aí.
Eu não tenho medo nenhum, eu tô te protegendo.
A banda dele não era ruim, não, cara.
Parecia Penha Savejo, essa parada.
Era muito boa.
Mas daí mas bom, depois que vocês começaram a se conversar e trocar nudes, aí a gente começou no show do Lelê, foi vários.
A gente não trocava nudes porque a gente se via todo dia.
É verdade. Não, mas é engraçado que eu tinha que voltar pra empresa e tal. Mas e eu ficava lá na CN porque eu e o Leandro passava a tarde falando de metal, tá ligado?
Trabalhava.
E porque ficava praticamente só a gente na sala. Quando chegava alguém, a gente.
Trabalhava nas horas vagas ali.
Foda-se trabalho.
Esquecido disso, cara.
Cala a boca.
Corta isso aí, senão tá.
Você é Patreon.
Tá.
Patreon. Tem uma longa história, né, velho? Até em Barcelona, rolou isso.
Pronto, mas.
Agora, isso foi um parênteses de 15 minutos, pelo menos 20 minutos, pra falar do festival. Pode continuar agora.
Mas o festival foi um desafio, né?
Não, o festival tem uma longa história aí, tu pode contar.
Não, mas o festival começou. Bicho, a gente gravando episódios.
O quê?
Deixa eu fazer um parênteses. Ah, não, vamos começar. Quer falar logo do festival? Porque eu queria, na hora de embarcar pro festival, que teve aquele problema que a gente sabe. Porque meus pais teve problema também quando foi embarcar lá.
É meu?
Problema de falta de informação, né? Então, bicho, é cacete, velho. Como essa galera do check-in.
É um inferno.
É um inferno, brother. Puta merda, velho. Mas quase que não embarca, velho.
É mesmo? É agora.
Foi agora. Porque quando a gente foi pro Hellfest, tava naquela... Acaba vacina, a obrigatoriedade de vacina, ou não acaba. Mas na Europa já tinha acabado que... E meu chefe já tinha falado, ó, França tá ok, né? Se foda. Já tá normal, não precisa mais de nada.
Então, pra viajar do Canadá ou qualquer lugar pra França, não precisava
vacina.
Chega
nessa parte aí. Que é bem legal. Da onde saiu a ideia do Hellfest?
Ah, a ideia do Hellfest, não me lembro.
Eu não lembro também.
Eu acho que foi uma piada minha.
Mas foi uma piada.
Eu sempre lembro, assim, na verdade.
Sempre começou com uma piada. O podcast começou com uma piada também.
O que eu lembro. Porque o Boteco do Metal, vocês podem ver aqui, a gente consumiu em 200 episódios, aproximadamente, 84.348 cervejas que a gente calculou.
Vai,
né?
Por aí.
É, sem falar o uísque, cachaça. É, como é que é aquela cachaça lá do lá da terra? Lá?
Cachaça com butiá.
Butiá. Então, e tirando tudo isso aí, só de cerveja, aí esse número que eu falei que eu não lembro mais. É, mas foi no episódio... A gente falando de vai voltar festival ou não, o Hellfest anunciou um segundo dia para 2022. Segundo final de semana.
Foi.
Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, ah, é, filha da puta, vamos.
Não, você falou para mim, você tá falando sério com esse fã? Ah, porque se você estiver falando sério...
Eu vou.
Eu vou. Aí bateu aquele, né? Eu disse, eu falei, eu tô me tremendo. Eu falei, eu tô.
Eu vou me fuder, mas também vai se fuder.
Também, 2 anos guardando dinheiro sem ir pra show, a gente tá abastado. Porque a gente vai pra show praticamente toda
semana. Na época eu era estudante, cara.
Mais ou menos.
Tu sempre foi estudante.
Não, agora pelo menos eu tenho.
Não, você tava guardando dinheiro porque não tava bebendo no FUFS. Porque pra show, você tava comprando ingresso que tava sendo adiado o tempo inteiro.
Eu gastei muito mais dinheiro com cachaça na pandemia do que pós-pandemia.
Não, mas falando sério, a gente tava comprando ingresso ainda, só que tava sendo adiado o tempo inteiro.
Teve
uma época que parou.
É, também, porque a gente tava já com tanto ingresso.
Não, teve uma época que parou de venda de ingresso. Não tem mais show, não tem mais turnê.
Parou a venda, devolveram um monte de dinheiro de ingresso e...
A Ticketmaster devolveu, é muito boazinha.
Os shows que eu tinha, eles só adiaram. Teve um só que devolveu. O resto adiou tudo.
Não, teve... Pra mim. Eu lembro que teve um episódio que cancelou.
Não, ninguém quer saber desse episódio.
vamos voltar, Ralf.
Já fazia 10 episódios que não falava de episódio que aconteceu.
Então, aí eu peguei aquilo e falei, vamos. Na minha cabeça tava vamos.
Eu lembro que eu falei, eu vou vender meu corpo e vou também. E daí o Paulinho falou...
Você vendeu o corpo.
E falou, pô, é isso aí mesmo. Daí o Rodrigo foi...
E o Chris foi, tá?
O Rodrigo
então...
teve que falar assim também, porque senão ele ia ficar de fora. Daí...
É o quê? Tá bom.
Não, pra ir no festival. Porque tu teve que... Tu foi coagido a falar assim. Foi?
Tá bom.
Tu foi o último a falar.
Mas resumindo,
ele só não conseguiu acordar, mas de resto.
O que aconteceu pra mim foi que eu não sei o que aconteceu, eu só vi, tinha umas 200 mensagens lá no WhatsApp, porque eu não sei lá quando vocês começaram a falar disso, e quando eu vi a discussão eu já tava lá na frente já.
Já tava estratégico.
Eu nem consegui ler todas as mensagens.
Estratego.
Eu só falei, tá bom, vamos.
Mas aí a gente comprou o ingresso, a gente acordou madrugada, eu fiquei número 20.270
na fila do ingresso.
Aí teve várias coisas, o cartão, a gente conseguiu chegar
cartão
na hora
deu merda.
Cartão deu merda.
O Plínio teve que sair.
Quase compramos o ingresso falso,
O Lorenzo ou só alguma coisa?
Eu fui levar o Lorenzo na parada dele e eu tive que realmente sair e eu fiquei... dando as instruções pelo celular enquanto eu dirigia.
Sim.
Pra tudo, lembra, Leandro? Tu ligava pra mim.
E tava eu, o momento ficou eu e Lelê na cal, porque o Rodrigo foi trabalhar.
Rodrigo nunca apareceu.
Rodrigo foi pra reunião.
O dia que a gente foi
pra
reunião.
Mas o que eu podia falar? Vou falar pro meu chefe, não posso, porque
todo
eu tô comprando.
Mente,
porque no primeiro.
Mente!
Inventa!
Eu sou uma pessoa honesta.
No primeiro dia eu consegui ingresso com o trem. Acho que vocês conseguiram o ingresso pra 2 dias. Não foi isso?
Foi, não, pra 3 dias, foi todo domingo.
É. 3 dias, é verdade. Vocês conseguiram pra... no primeiro dia. No segundo foi. Dia, era mais por causa dessa porra.
E Rodrigo.
Que nunca apareceu.
É, que não apareceu. E Rodrigo não conseguiu ingresso. Eu fiz 3 dias e tu pegando o trem.
É.
Aí
porque isso eu tinha conseguido um dia só.
É, 1 ou 2 dias, eu não lembro. Não.
É, alguma coisa assim.
Não, porque no primeiro
No começo. Depois vocês conseguiram os outros.
Não. A gente conseguiu 3
tanto
dias.
Tanto é que quando o Chris foi, ele tinha um ingresso para cada dia separadamente.
Então, porque quando a gente comprou no... Porque teve o dia de comprar o pacote e teve outro dia que era para comprar separado.
Então, foi no mesmo
dia. Mas a gente comprou a quinta, sexta e sábado. No mesmo dia. Tipo, a gente comprou quinta, voltou pra fila, comprou sexta, voltou pra fila, voltou sábado.
Isso mesmo. Isso
e depois voltou só domingo, que a gente não conseguia, porque era o dia da Metallica, tava sold out.
Que a gente até falou, vamos parar, esquece domingo.
Esquece domingo.
Concentra nos outros dias.
É isso que eu lembrava, que faltava alguma coisa pra Cris também.
Aí a gente ficou. Aí, no decorrer da minha habilidade monstra os dedos.
Foi Plínio.
O fone falhou, voltou. Foi basicamente Plínio quando ele ia cagar.
Mas funcionou. Foi na cagada? É. Foi.
Orra. É uma dádiva. Literalmente uma dádiva dos Denzel.
Conseguiu na cagada.
Na verdade, eu botei o tick swap, tá ligado?
Aí eu também.
Eu botei os dias lá.
Não, mas não tinha como. Aparecia a notificação, você clicava e já tinha alguém comprando. Era
muito rápido.
Não tinha como.
Isso as pessoas que compraram revendendo os ingressos, mas demorou meses, cara. Meses.
Não, então, não foi rápido isso aí, tá ligado? Porque a gente comprou e foi e eu nunca conseguia. E nada. Aí eu tava rolando, apareceu o 4 dias. Tum, tá ligado?
Pra não virar um...
Aí eu era sempre no instinto, eu sempre clicava, tá ligado?
Mas pra não virar um episódio só sobre o Hellfest.
Não, deixa eu só falar só essa parte que é muito interessante.
Só fala pra ele legal,
Aí eu cliquei e apareceu o buy, eu cliquei e apareceu pra comprar ingresso. Aí eu parei assim. Eu disse, caralho, será que eu consegui?
Deu certo.
Aí eu fui fazendo, chegou na parte, botou o cartão, eu liguei pra tu lembra?
Foi.
Aí o Rodrigo mandou o cartão, puf, comprei. Eu disse, oxe, pai, é agora.
Ah, com o cartão do Rodrigo.
Aí depois eu comprei um domingo pra mim, eu comprei 4 dias pra mim, vendi meus 3 do Itá e comprei um domingo pra... Pronto. E acabou. Tu pagaste domingo, velho?
Não porra nenhuma.
Sim, agora já foi, já.
Agora, um outro episódio. Quantos...
Quanto a gente deve pra Plínio?
Quantos shows ele foi na,
ó, mas na é que nossa aqui? Não dá pra contar tudo aqui hoje, mas teve muita coisa no meio. A gente quase comprou ingresso falso. Caraca, eu e Plínio.
Mas é muito gatinho.
Por isso mesmo.
Corta isso aí. A foto da mulher lá do WhatsApp, ó.
Ó, Teté, a gente já devia ter desconfiado aí mesmo, né? Mas tudo bem.
Mas aí a gente foi... Tu quer entrar aqui em parte? Diz aí a parte que quer entrar.
Não, mas eu quero falar mais dos... Fazer os 200 episódios. O que mais que teve? Tem essa parte do festival que foi do caralho. A gente...
É verdade.
A gente saiu
de bestando aqui no festival, mas não é só isso, né, verdade?
É.
A gente foi em dois festivais. A gente foi em um festival em Nantes, na França, que foram 4 dias, que é o Hellfest, talvez o segundo maior festival da Europa. E o festival chamado Barcelona Rock Fest, que eram 3 dias, então a gente foi da França pra Espanha.
Bebemos muito, por isso que não tem episódio.
Teve 5 dias. A gente gravou, olha só um bastidor aí do podcast. A gente gravou pelo menos 3 episódios e, por problemas técnicos, se perdeu.
Não, problemas alcoólicos, cara. Aí eu fui editar aquela porra, não dava, velho. Não dá. Tá todo mundo muito bêbado.
E
a gente voltou da Europa com o negócio. Ah, a gente bebe vinho. Trouxemos vinho pra gravar a porra do episódio.
Viu? É 11%. Ficou muito ruim. 12, 13.
Ficou muito ruim, não.
Enfim, tá. Os episódios se perderam, mas não está perdido na nossa memória.
Ainda tem no hard disk.
Está em nossos corações. E
mas
no
assim,
Discord,
200 episódios. Eu queria fazer uma pergunta aí. Qual foi o episódio que você mais gostou de fazer? Vai, Lelê.
Porra. Porque pra mim, primeiro...
Tá, então vai, Rodrigo.
Pergunta difícil do cara.
Então vai.
Porra, e por que pra mim, velho?
Porra, velho. É uma pergunta boa.
Qual foi o teu, então? Vai lá.
Cara, o episódio que eu mais gostei de fazer, eu acho que foi...
A decadência do Power Metal.
O episódio que mais funcionou foi a decadência do Power Metal.
Não, que você mais gostou, né? Que mais funcionou.
Mas o episódio que eu acho que eu mais gostei de fazer, cara, talvez seja o aquele que eu contei a história, ou teve esse que eu contei a história que eu me ferrei lá num festival underground, um dos primeiros episódios, talvez.
Ah, assim. Que você foi, saiu de Santa Rosa, foi pra Porto Alegre.
Aquele foi bem interessante de falar.
Foi legal pra caralho esse.
E também eu gostei bastante do... Eu gosto bastante
é
do...
É um, porra, deixa eu agora que eu peguei
o
meu. É um só.
É pra escolher um.
Foi só.
É pra escolher um. Qual que você mais gostou?
Vou deixar nesse aí, então.
É. Então deixa nesse aí. Pra mim foi o...
O do Leme.
Não. Foi quando aquele jogo que a gente fez fazer o top...
Do Iron Maiden?
O top 3. Aí eu tava pensando se era do Iron Maiden ou do Metallica, cara. Qual que eu gostei
mais? O do Iron Maiden eu lembro.
O do Iron Maiden eu acho que foi mais divertido, cara.
Do Iron Maiden.
Foi o primeiro, né?
Não, porque do Iron Maiden...
O Metallica foi o primeiro.
Eu falei... Porra...
E assim, era um jogo, a gente tentar adivinhar qual que era o top de cada um.
Esse foi legal.
Cara, foi do caralho esse daí.
É. Esse não funcionou muito bem, mas pra nós a gente
deu divertido.
Foi muito divertido.
Cara, é difícil lembrar assim, qual foi o preferido, mas eu agora, assim, tentando lembrar, eu gostei muito do Leme, porque eu gosto muito de Motorhead, mas porra eu não conhecia tanto assim da história. E aí Leandro trouxe assim, um aí monte de novidade e tipo, fiquei porra, velho, aprendi muita coisa.
Eu não sei se eu gostei de fazer.
Professor Tiburcio.
Mas eu gostei, o resultado do Leme foi um negócio absurdo, velho.
E ficou legal, ficou legal. A edição ficou legal.
Não, porque o Lelê preparou todo um roteiro. Irmão,
muito foda, muito foda. E eu me inspirei nesse resultado que eu editei o episódio do Alex Lyrhel, tá ligado? E eu fiz no mesmo molde.
Episódio também.
No mesmo molde do Leme,
que eu achei muito foda. Muito bom, um episódio que não rendeu.
E a gente poderia... Eu acho que a gente não faz mais isso, mas contar a história de pessoas e bandas, do jeito que a gente fez, botando mapinhas e tal, botando essa coisa.
Pô, esse episódio do Alex Lyrhel foi muito legal.
Uma menção honrosa dos episódios.
E foi quando ele morreu.
Foi bem depois.
E foi foi um dos choques que eu teve enquanto fazendo podcast. Eu acordei, eu acho que foi Leandro que tinha mandado. Tipo, eu acordei, abri o WhatsApp, tinha mandado que ele tinha morrido, velho. E eu tinha acabado de ver o cara, tá ligado?
Sim, sim.
Tomado um com o cara lá.
Pior que esse episódio, eu nem lembrava disso. Eu até vou dar uma olhada de novo.
É.
O outro episódio que eu achei que assim foi uma sacada muito massa aí, nossa.
Não falou dele, velho.
Não, mas assim, acabei de falar, velho. Presta atenção.
Falou. Foi o novo metal.
Do Leme.
O novo velho metal e o velho novo metal.
Eu gostei da sacada do título.
A sacada foi muito boa e o assunto foi muito interessante, mas não vingou, mas eu gostei desse também.
O quê?
O episódio que você mais curtiu aí fazer.
Mas eu falei do Alex. Ah, não, eu só falei do Alex Lyrhel. Não fui eu que falei. O Alex Lyrhel, que fui eu que editei e tal, botei as paradas
lá. Mas foi esse que você mais curtiu de todos?
Não sei se foi esse que eu mais curti, velho.
Você fez o gancho com o do Leme que ele falou.
Foi, eu fiz o gancho com o do Leme, velho. Mas eu não sei o episódio. Porque tem uns episódios que eu gosto de rir. Aí tem uns episódios que é muito engraçado, velho. Tem uns episódios que você edita, você ri pra caralho. Que, né, vocês são...
Eu acho que os vlogs, eu acho que...
Eu gostei muito de fazer... Pronto, tá. Eu gostei de fazer... Todos os vlogs que eu fiz, eu gostei de fazer. Infelizmente, as pessoas não gostaram.
Não tem muito
vlog. Vlog é muito legal de fazer.
Mas bicho, meu irmão, é muito legal. É porque eu sempre...
Mas já foi elogiado, já teve muita gente que comentou curtindo a ideia de mostrar o show, de mostrar a experiência.
Teve dois vlogs em particular. Eu acho que o mais legal foi aquele do Judas Priest, que o Plínio editou com as músicas e tal. A gente foi lá em Laval, tava todo mundo lá, tava bem legal. E teve um bastidores do Boteco aí, um episódio que nunca foi pro ar, que foi o primeiro show da pandemia, que foi o do Sepultura.
Show lá no...
Que a gente apanhou.
Até hoje esperando alguém mandar vídeo lá.
Que a gente tomou ali porrada do um gigante no Mosh Pit lá, cara. Que tava todo mundo louco, porque era acho que o primeiro show da pandemia, cara.
É, o primeiro show depois da pandemia, e foi logo Sepultura, velho.
E de Sepultura aqui em Montreal, cara, foi um show muito, muito icônico pra mim.
É, não, esse show aí foi emblemático pra mim, porque eu tive Covid, acho que foi exatamente 15 dias antes.
Caralho.
E eu tava olhando ali, tipo, o negócio era tipo 15 dias.
É, 15 dias mesmo.
Você foi no excluso, que você não pode sair de casa, né?
E você foi no meet and greet e tudo, não foi?
Meet and greet, né? Depois o cara lá do... Quem que foi que tava abrindo a pressa? Sacred Wright ficou doente, cara. Ficou com consciência pesada. Caralho, matei o cara. Não, foi no meet and greet. Foi do caralho o meet and greet com Sepultura. Foi absurdamente barato. Sepultura, pode cobrar mais.
E tava cheia a casa.
Tava cheia, deu sold out esse show. Mas, cara, a galera do Sepultura é muito gente boa recebendo a gente. Eu tive a impressão que eu tive que cortar porque tinha uma fila atrás de mim. Porque engatei numa conversa com o Andreas, com o Derek ali, com o Paulo ali, não saiu, cara. O Elaine ficou meio quietão, né? Tudo bem que eu sou velho pai, eu fiquei falando
Eu nem lembro quem abriu pro Sepultura essa noite.
Foi Sacred Wright nesse show.
Ah, é verdade. Eu nem lembro, cara. Aquele eu só lembro Sepultura.
Foi Sacred Wright e Sepultura. Foi só os dois, eu acho.
Só os dois?
Foi
não, Crowbar. Tinha mais.
Crowbar. Foi os três. Foi os três que abriu. Mas a gente não viu o Crowbar. A gente só encontrou o Leandro lá dentro.
Eu vi.
Ah, tu viste o Crowbar, né?
Eu vi tudo. E pior, eu fiz o meeting hoje, eu fui pra casa, depois voltei, ó. Vocês chegaram tarde. Vocês foram encher a cara, seus filhos da puta.
A gente foi pro Bar da Coroa.
Vocês, né?
Foi.
Cara, o Plínio lembra tudo. Eu nem eu lembro.
Coragem, se aposenta essa altura. Mas... pior episódio. Pior você tem vergonha, Cris, de ter gravado.
Vergonha. Vergonha.
Eu tenho isso na minha cabeça fácil.
Então vai, vai, vai.
Oxi. É Balas vs Power Balas. É terrível esse episódio.
É ruim?
É muito ruim. Tu lembra desse episódio, não?
Eu não lembro, cara.
Balada vs Power Balada. A gente tava bêbado aqui falando, conversando merda.
É, a gente tá sempre bêbado.
Meu Deus do céu, não tem nada que pré. Tipo assim, é um negócio completamente aleatório, pô. teve gente que comentou falando, tipo, nem vocês sabem o que vocês estão falando.
É verdade.
E rindo, tá ligado? Essa parada. É muito engraçado, porque mas o episódio é muito ruim, tá ligado? Então, esse aí foi vergonha alheia.
Cara, eu lembro do tema, mas não lembro do episódio.
Cara,
vou até procurar.
Tem episódios aí que ficou muito ruim.
Tem muito episódio ruim. Não... Tem episódio bom, tem episódio divertido, tem episódio legal.
É, mas tem episódio que é ruim, mas aí pelo menos a gente se diverte. Mas tem episódio que... Cara, eu acho que os piores episódios assim, que eu não curtia fazer era no tempo do Zoom ainda. Que a gente não fazia presencial. Os presencial eu sempre curto. No Zoom, eu tipo, pá, velho, o Zoom realmente começou a ficar chato pra mim.
Mas assim, as duas coisas, a distância, mas é também a falta de experiência também, eu acho. Tinha muito tempo, muitos momentos em que ninguém falava nada, que todo mundo ficava esperando um outro. É os dois. Em pessoa, mas assim, pessoalmente...
Mas falta esse negócio de olhar e saber que você tá falando, né, cara? Não é a mesma coisa no Zoom.
Mas
é
esses episódios eu realmente não gostava de fazer. Chegou um momento, no começo tava ok, mas no último terço ali, a pandemia ele tipo... Cara, isso eu não tô curtindo mais, tá ligado?
O Chris tá revelando aqui que ele quase deixou o Boteco do Metal.
Não, eu não tava curtindo, eu tava fazendo pela amizade, mas eu não tava curtindo assim. Os episódios no Zoom.
Com quem?
Mas daí.
Eu tô pensando aqui, tá fazendo pela amizade. Que amizade.
Então, uma outra pergunta aí. Depois desses 200 episódios, qual que é a lição que fica?
Filosofal
total.
Assim.
A gente tem um PhD, eu vou explorar.
Tem várias lições.
Não, uma só.
Tá, uma delas é muito difícil criar uma audiência do zero. É muito difícil, assim. A gente tem uma audiência que é muito nichada, muito pequena, mas que sempre tá ali, tá toda semana nos ouvindo, assistir, nos curtindo, tá, comentando. Mas começar do zero, sem ter nada pra te alavancar.
É porque aqui somos quatro caras completamente desconhecidos, tá ligado? E a gente começou a sentar e falar.
Sim.
Tipo, é diferente de, tipo, quando um cara tem algo.
Casa Gastão.
Não só. É. Tem o Gastão, tem outros canais que os caras já são conhecidos do meio e decidem fazer.
Sim.
A gente não, é quatro caras que.
Aleatório.
Gosta de beber, né? Metal gosta muito.
Completamente aleatório, mas eu acho gratificante de ver gente que realmente gosta da principalmente teve um cara, o melhor comentário que eu já li foi no Instagram. O cara colocou pra gente falando que ele botou a opinião dele. Conheci esse podcast há pouco tempo e isso faz um tempo, faz mais de um ano que ele escreveu isso. Conheci o podcast há pouco tempo e eu tenho que dizer que eu adorei, porque é extremamente legal, é riquíssimo em informação e muito descontraído. Tipo assim, era muito bem-humorado. Ele ria durante várias coisas no episódio. E uma coisa que eu acho legal, tá ligado? Tem um cara também que escreveu no YouTube, tá ligado? Ah, meu irmão, a galera, três caras falando de heavy metal. Esse completamente
cara bêbado falando.
Bêbado.
Sim, clássico episódio.
Ele falou escrito, tá ligado? Tipo assim, três caras bêbados falando heavy metal, escrito, tá ligado? Tipo, se inscreveu na hora, tá ligado? Que a gente tava
Mas é essa a ideia, né, velho? Trazer todo mundo pra mesa de bar com nós quatro aqui, velho.
E se eu pudesse, a gente sentava, tipo assim... Se a gente estivesse no Brasil, você ia sentar e a galera ia chegando e falando. E deixava um microfone só para um cara aleatório e a galera ia chegando e falando. Mas não é assim.
Se Deus quiser, vai chegar um dia que a gente vai poder fazer. Pô, vamos viajar aí. Vai ficar todo mundo na casa lá do seu Marcos lá. Dormindo, avisa ele já, já que ele tá aí.
É, tá aqui.
E a gente ele vai pro... Meu pai que bar... vir, o Docas tá lá ainda? Não,
não, o prédio já. Sim, a ideia não.
Pra onde a gente vai gravar o Boteco do Metal em Recife?
Ah, vai, queria eu. É, vou gravar com a galera do metal lá, não sei o que. Os caras iam falar merda pra caralho de
não,
mim.
Eu
ia passar um episódio só falando
mal. Tem que gravar na oficina Disco Pub de Santa Rosa. Aí eu queria ver. Mas,
não, eu vou gravar em cada lugar, velho.
Acho
gravar.
Que ainda vai rolar.
Um dia.
Eu gostaria muito de fazer uma turnê. Assim, não vou falar brasileira, mas uma turnê lusofona.
Olha aí, ó.
Só porque tem um maninho ou o cara não, do
morro. Um dia vai acontecer.
Pelo menos no podcast. Portugal, ele tem um. Tem uma galera que escuta.
Tem uma galera.
Tem uma galera.
É. A gente não sabe se é brasileiro que mora lá ou se é. Ou
se é português.
Não, mesmo assim,
velho. É, sim, claro.
Mas uma coisa interessante que eu queria contar aqui, acho que eu nem não contei, foi eu, quando eu fui pro Brasil nessa última vez. Eu fui num bar lá e um fã do boteco me chegou pra mim. E aí, meu?
Que tu nem conhecia?
Não, ele tinha mandado uma mensagem uma vez, porque ele tem uma banda, ele tinha, agora tá retrabalhando a banda. E ele chegou pra mim no bar, assim, me reconheceu. E eu vestido, nada a ver com camisa de banda, nada, tava vestido de normalmente, assim, né?
O que é normal pra você? Só tive de camisa
tá,
de banda.
Uma camiseta sem, que não é de banda. E daí... Pô.
É o quê?
Olha lá o histórico do olho, tá rolando Mariah
Carey. Ticketmaster ali, velho.
Mariah Carey, velho.
Vai ter
é porque Mariah
Carey Natal aqui.
Natal.
Agora
é Canadá. Agora é Canadá.
Ah, fala aí.
E daí ele chegou pra mim, assim, e começou a conversar. E aí, cara, aí, bom te conhecer, podcast. Esqueci o nome do cara até. E,
porra, velho.
Cara, mas assim...
Cusão pra caralho.
Eu não conhecia o cara na minha cidade natal. Uma cidade super pequena, cara. 60, 70 mil habitantes. E ele me conheceu através do boteco, cara. Cara, qual que é a chance disso? Tipo, é muito, muito surreal isso. E ele tocou, né, naquela noite lá no bar, tocando uma banda de rock and roll que ele tem. E bem interessante, assim. Então foi um momento meio que, tipo, pô, cara, olha só o que como aproxima de uma forma até surreal as pessoas, né, com esse trabalho que a gente faz. Que é um trabalho sem fins lucrativos, eu também queria falar isso.
Se fosse com fim lucrativo, não tinha falado episódio.
Não teria, né? Não, mas a gente, desde o começo, faz pra se divertir, assim. Tem uma certa dedicação, assim, mas é bem... Né? E
na verdade, a gente perdeu muito dinheiro.
Eu falei 54.378
cervejas. Só,
né?
Só é.
A gente literalmente paga.
Um tostão, a gente paga pra trabalhar. Fazer, é.
Mas a gente
paga pra, a gente ia e se paga reunir. Pela licença paternidade de
a gente voltou e eu só voltei aqui pra fazer três episódios porque eu quero dinheiro.
A gente ia se reunir e beber do mesmo jeito. A diferença é que a gente tá gravando.
É verdade.
Porque assim, o YouTube ele paga muito bem, mas tu tem que ter milhares e milhares de vídeos e vídeos diários. Mas assim...
O Cris não sabe, é
ainda não chegamos lá.
Assim, não é nem de longe o que a nossa audiência consegue alcançar. Então a gente não. Tem...
Um dia, mas porque a galera vai...
Independente.
Vai ajudar.
Independente do que, o quanto a gente alcança e tal, faço isso com muito prazer.
Não,
primeiramente sempre, claro. Porque encontro com três caras que eu adoro passar o tempo junto.
Mas adora mesmo?
Fala a verdade. Eu gosto de todo mundo, até de você, Cris.
O que é difícil, viu?
O que é difícil. Não, mas... Pô... Só isso já vale a pena, cara. E a gente passou por um momento muito difícil. Pelo menos pra mim foi muito difícil a parte da pandemia. Eu lembro uma hora que eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô ficando doido.
A gente foi caminhar, deu uma caminhada bem longa.
Tô ficando.
Eu tô quase bom. Eu fui lá na casa de Leandro, a gente deu uma caminhada pelo.
Passou aqui na
Lachine, aqui.
A gente veio contrato, lembra que a gente desceu no inverno? Não é porque Rodrigo não lembra de absolutamente nada.
Minha memória é muito ruim.
Ele bebeu demais.
Eu posso dizer o porquê, mas eu não prefiro não dizer.
O Cris apareceu também.
Não, o Cris acho que não.
Ele veio depois.
Não, né?
Cris é pau no cu.
Foi naquele dia que a gente bebeu aqui na frente do Lachine.
É, teve uns dias que a gente bebeu aqui, mas...
Foi esse dia mesmo.
É, tava, e o Boteco ajudou a aliviar, né? Tipo assim...
Foi um grupo, como é que você fala? Um grupo de ajuda?
É, ajudou a se aproximar, porque a gente ia ver show junto, a gente ia beber no Fufis junto e tal, e durante a pandemia acabou isso.
Mas foi uma forma de a gente se ajudar durante a pandemia para um grupo de suporte, né?
É, manter a sanidade mental, né?
Não. Porque essa parte de curtir show de metal, tudo, é uma parte muito importante para mim. Eu faço show, eu vou em muito show.
Sim.
E tipo, pô, que esses três caras aqui conseguiram me deixar ação aqui
é
mas a é maioria muito... é eu, né? Cris, Rodrigo, Mohamed. É assim o tempo todo.
Vou desmentir ou não?
É assim o tempo todo.
Vai que ele ficar rico, eu tô na herança.
Mas sério, mas é algo que aí foi crescendo, a gente vai tentando melhorar. Pra vocês também, pra vocês que estão assistindo e tal.
Mas pra mim, com o tempo, a galera comentando e tal.
É legal ver como tem legal. A galera que comenta os nossos vídeos, a galera que vê o número de inscritos aumentando.
Sempre aumenta, nunca diminui, que isso é massa.
Não, mas assim, pra mim o mais importante, assim, o que mais me impacta é comentário. Quando tem um comentário bom ou mal, nossa, eu acho do caralho.
Sim, sim.
E falar do nosso fã número um, que é o Vitor.
Tem que falar do...
Agora, né?
Ele assistiu...
A de Clayton, né?
Eu acho que ele assistiu todos os episódios e comentou Victor... todos os episódios, tá ligado?
É o fã número um do Boteco, então, o Vitor.
Então, palma pra Vitor.
Palma pra Vitor.
Meu filho chama Vitor, que acabou de nascer. Agora.
Oh. Velho, não fiz a ligação, mas é Victor e ele é Vitor.
É Vitor.
Vitor.
Tem o,
valeu, Vitor.
Tem uma galera também lá.
Tem uma galera que segue.
O Cabelo lá, o Lucas Cabelo lá também. Sempre, ele vem meio atrasado, mas ele sempre vem e comenta ali.
Tem o Marcelo.
O Marcelo.
Marcelo comenta porque é teu amigo, né?
O Marcelo nunca mais comentou.
Tu não, nunca mais comentou aí, caralho. Vai comentar.
O Lucas comenta e tal. Tu, quem responde sou eu, né? Porque o teu amigo comenta e tu tira o print e manda pro grupo e não responde o print do cara, velho.
O Cabelo manja pra caralho. E a Carol também sempre tá seguindo nós. Tá
no Instagram, ela curte a parada.
Instagrammer.
200 episódios, então.
200!
E agora... Pela duzentésima, é isso mesmo?
Duzentésima vez. Porque, só pra lembrar que o Que Bebe surgiu no primeiro episódio do
Metal. Surgiu e ficou.
No zero episódio.
No zero episódio, que foi o famigerado Que Bebe.
É o 201 vezes.
É, porque teoricamente, não, essa era 200. É, 201 ou 201.
Lembrando que tu inventou tudo isso aí, né? Tu inventou a abertura, inventou...
Para de puxar o saco de Plínio também, velho. Puxa saco. Porra, velho. Puxa saco da porra.
Puxa saco. Vai.
Para de
puxar.
Tô tentando te ajudar aí, Plínio.
Vai, puxa o saco aí, caralho.
Não, tu inventou o assim, Olá! Que eu odiava. Eu odiava aquela abertura do Olá. É. Daí como é que é agora, Plínio?
Eu gostava do Olá.
Boteco do Metal na área. E agora é começando mais um Boteco do Metal.
Isso também melhor. Tu viu a evolução, cara?
Nossa, o Plínio foi ficando mais maduro e mais tranquilo. Ele era... Ei! Agora
Olá. Começava o episódio...
No episódio 300. Episódio 300 vai ter que nem o Boris Casoy. Olá.
Isto é. Uma vergonha.
Mas antes de chegar no episódio 300 do Boteco Metal, vamos logo para o nosso famigerado Que Bebe.
Que Bebe especial.
Estamos com quem, Leandro?
É o Whisky.
O Whisky do Metallica, Black Ned. Pra quem não conhece Black Ned, é a primeira música do Justice for All. Se você não escutou, escute. Se você escutar,
alguém vai se esmagar. Você falou Black Ned.
Não, Black Ned. Que é o jeito certo de falar. Não.
Black Ned, é.
O jeito certo de falar é Black Ned.
Black Ned.
Black Ned.
Brooklyn. Breca.
Fire.
Que começou a vender. Começou a vender aqui graças à turnê do Metallica que passou aqui. Sim, começaram a vender esse whisky aqui.
M72.
Exatamente. Que a gente foi ver e tem episódio aí. Procure aí. E é isso aí.
Muito legal. Rodrigo, o que é?
É bom o whisky, pelo menos.
Tu gostou?
Eu
achei ok.
É, eu achei ok.
Eu também achei
não
ok.
Não é um Chivas, não é um Chivas, mas... É...
Então.
Chivas é aquele que a gente pagou pra ele, né?
Foi.
Ah, então tá, então beleza.
Ó, agora vocês, a gente pagou o Chivas pra Cris perguntar o que ele quer. Ó, o que ele pagou pra gente. Rodrigo!
Não pode falar.
Quem quer mais 200 episódios do Boteco do Metal tomando Black Net ou Chivas... Ou não, faz o quê?
Se quiser mais 200 episódios do Boteco, tem que dar uma força aí, né? Então, se inscreva no canal, se não tiver inscrito já, dê um like no episódio, recomende para os amigos. A gente está na sua plataforma de podcast favorita no YouTube, nas redes sociais, Insta, Facebook, Twitter, a porra toda. Então procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o boteco que nunca acaba. Quando acabar, a gente morrer, vai ter nossos filhos aqui.
E parafraseando o Victor, em metal, no metal, nós confiamos.
In metal we trust. Porra, moral do caralho agora.
Muito bom, muito bom. Profundo.
Galera, até o próximo episódio 201.
A gente não sabe o que vai ser, não.
Tchau.